Diogo?
Eu concordo, né? Se fossem pessoas que acreditam em teorias da conspiração, poderiam acreditar que há algo por trás disso, né? Porque Cássio Nunes Marques era conhecido como um juiz garantista, ele foi apresentado dessa forma quando chegou ao STF, inclusive foi criticado pelos bolsonaristas justamente por esse perfil, né? Então, essa decisão, aliás, o próprio Gilmar Mendes fez essa crítica agora na fala dele, que ele ainda está falando, mas ele disse exatamente isso. Isso não tem nada a ver com garantismo, ministro Nunes Marques, né? Então ele fez a crítica e falou isso. O senhor não está sendo garantista, né? Então, querendo dizer que Nunes Marques estaria indo contra a sua própria característica como juiz, né? Então, e é uma decisão que é isso. É uma das pernas, digamos assim, que sustentava essa possibilidade de Lula se candidatar no ano que vem. Ainda dependemos aí, ele depende ainda da decisão sobre a reversão ou não da decisão do Fachin de anular os processos. Mas, de fato, pode haver quem veja aí nessa decisão do Nunes Marques alguma intenção política por trás.
E agora fica toda a expectativa em relação ao que Carmen Lúcia fará com o voto dela, se haverá uma mudança de posição, lembrando que Gilmar Mendes e Lewandowski votaram pela suspeição de Sérgio Moro. Nunes Marques teve o voto de hoje, ele tinha pedido vistas do processo, ele foi contra a tese da defesa do ex-presidente Lula, votou também contra a suspeição de Moro. Essa tinha sido a posição de Fachin e de Carmen Lúcia. Carmen Lúcia já se manifestou a respeito dessa vontade de rever o voto dela. Não se sabe se para acrescentar alguma observação ou para alterar mesmo o teor desse voto. E Fachin também vai falar novamente. Então fica a expectativa se haver alguma mudança nesse placar. Por enquanto, 3-2 favorável ao ex-juiz Sérgio Moro e contra a suspeição que foi apresentada pela defesa de Lula. Eu queria saber, Amanda, como é que você vê essa possibilidade, essa expectativa em cima de Carmen Lúcia, se você considera possível uma mudança da posição dela.
Acho que sim, né? Acho que tudo é possível. A gente está aqui, enfim, estamos todos ansiosos, né? Não dá para saber o voto dela ainda, mas ela já havia sinalizado na sessão passada, 2 semanas, assim, que poderia mudar o voto dela. Ela até falou, quando o Cássio Nunes pediu vistas, né? Ela falou algo como: ah, poxa, eu já tinha aqui algumas coisas que eu queria falar, eu queria me manifestar também, mas tudo bem, já que o Cássio Nunes pediu a vista, então vou deixar para me manifestar quando ele devolver esse pedido. E aí o Lewandowski pediu para adiantar o voto e acompanhou Gilmar Mendes. Então ficou o Cássio Nunes como esse voto de Minerva, esse fiel da balança, mas com a expectativa de que Carmen Lúcia reveja a posição dela. Ela já fez algumas manifestações sinalizando que também achou o conteúdo desse vazamento da operação spoofing algo espantoso, né? E o ministro Gilmar Mendes fez declarações muito duras, comparando sempre a Lava Jato a um processo de exceção, próprio de regimes ditatoriais, de regimes totalitários. Então, o ministro Gilmar Mendes, estou vendo aqui no canto da tela, continua falando, ele está muito nervoso porque não era o que ele havia programado, politicamente não era o que ele esperava. Ele aguardou o tempo, as circunstâncias exatas para apresentar esse voto dele, para devolver o pedido de vista, justamente para ter o controle do processo, ter o controle da ação desse habeas corpus, da suspeição, e agora acabou perdendo o controle por esse voto do ministro Cássio Nunes, que até pediu discurso. É interessante porque no final o Diogo apontou, ah, porque é um juiz garantista, não sei o que, no final ele quase que pediu desculpas ao Gilmar, dizendo: eu acompanho Vossa Excelência na maioria dos votos, penso muito parecido com o senhor, mas nessa, infelizmente, eu vou ter que discordar.
Pois é, nós vamos continuar acompanhando aqui na programação da Jovem Pan. Eu agradeço muito a participação da Amanda Klein, também do Diogo Schelp, nas discussões aqui no Jornal Jovem Pan, que fechamos por aqui, mas vamos continuar acompanhando. Gilmar Mendes ainda está falando, defendendo a tese dele em relação a essa questão da suspeição de Moro e tudo que foi realizado no âmbito das investigações da Lava Jato, as conversas que saíram na operação spoofing. Eu agradeço mais uma vez a participação dos dois. Agradeço a você que esteve com a gente até agora. Continue na programação da Jovem Pan e acompanhando também essa decisão da segunda turma do STF. Boa tarde.
Jovem Pan News. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você. Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
Jovem Pan News.
A Suprema Corte dos Estados Unidos concordou em estudar a anulação da sentença de morte de Jokhar Tsarnaev pelo atentado à bomba Maratona de Boston em 2013. O governo de Donald Trump fez esta solicitação em outubro do ano passado. Embora o democrata Joe Biden tenha dito que se opõe à decisão, sua gestão deixou que o pedido do republicano seguisse adiante. Com isto, os 9 juízes da Suprema Corte concordaram em decidir o caso sem dar explicações, como é habitual. O estudante de origem chechena foi condenado à morte em junho de 2015 por plantar 2 bombas com seu irmão mais velho, Tamerlan, perto da linha de chegada da Maratona de Boston. 3 pessoas morreram e 264 ficaram feridas. A defesa sempre sustentou que o jovem, na época com 19 anos, estava sob influência do irmão morto pela polícia 3 dias após o ataque. Durante a fuga, os 2 atiraram em um agente. Em 31 de julho, um tribunal de apelação de Boston anulou a sentença de morte, citando irregularidades na escolha do júri. Os magistrados devolveram o processo a outro tribunal, observando que pelo menos uma sentença de prisão perpétua deveria ser imposta. O então presidente criticou a decisão, dizendo que a pena de morte raramente era tão merecida como para Tsarnaev. O governo Trump foi defensor da pena capital, realizando 13 execuções federais nos últimos meses de seu mandato, um número considerado recorde para o período.
Jovem Pan News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Construindo um futuro nota 100 pra você. Fique bem. Loja 100.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora. Jovem Pan.
São 4h09. Excelente tarde para você. Terça-feira, 23 de março de 2021. E é muito bom ter a sua companhia em mais uma edição do Jovem Pan Agora. Lembrando que estamos ao vivo pelo Panflix, Twitter, Facebook, no site jp.com.br e na rádio no AM620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
O Supremo Tribunal Federal julga neste momento parcialidade de Sérgio Moro no caso Lula. Nunes Marques votou contra a suspeição, mas a sessão ainda continua. Marcelo Queiroga assume Ministério da Saúde em posse discreta. Ministro substitui Eduardo Pazuello no pior momento da pandemia no país. Marco Aurélio rejeita pedido de Jair Bolsonaro sobre derrubar decretos de isolamento social. Distrito Federal, Bahia e Rio Grande do Sul mantém medidas restritivas para combater a Covid-19. O estado de São Paulo bate recorde, registra 1.021 novas mortes por Covid-19 em um só dia. Máxima anterior era de 679 óbitos, registrada na terça-feira passada. Uruguai e Argentina passam o Brasil em ranking proporcional de vacinação contra a Covid-19. Nós somos o 60º no levantamento. São 4h11 e neste momento o Supremo julga a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, ou seja, se ele foi parcial nas condenações do ex-presidente Lula. O ministro Cássio Nunes Marques, que havia pedido vista um tempo a mais para avaliar o caso, votou contra a suspeição, deixando o placar de 3-2 a favor de Moro. Ainda assim, a sessão segue com expectativa de que outros dois ministros alterem os seus votos. Vamos acompanhar quem fala nesse momento, é o ministro Gilmar Mendes.
Só este fato já seria suficiente, como esta corte já decidiu, para reconhecer a quebra da imparcialidade, ministra. É chocante. Observa-se assim que a interceptação telefônica do celular do advogado Roberto Teixeira e do ramal tronco do escritório de advocacia é admitida com estranha naturalidade por parte do julgador, com base no suposto argumento de que o número da sede do referido escritório teria sido equivocadamente vinculado a Lios Palestra pelo MPF. A conduta do magistrado de interceptar os advogados do paciente para ter acesso antecipado aos seus movimentos processuais por si só, e não é a primeira vez que esta corte sabe disto, seria causa suficiente para reconhecer a violação da independência judicial e a contaminação de todos os atos praticados pelo juiz. Com as vênias de estilo. E para isso, ministro Cássio, com as vênias de estilo. Certamente eu sou um aluno de vossas excelências. Para isso não precisa de contraditório. Nós estamos com os elementos dos... E por isso esta corte, por pessoas mais sábias do que nós, antes de nós, já disse de maneira muito clara que o HC é instrumento, sim, para afirmar a suspeição de magistrado. Nunca se cogitou de trazer a parte para o processo, porque, de fato, e quem já estudou alguma coisa de habeas corpus, sabe que ele tem uma estrutura processual muito peculiar. Muito peculiar. E por isso está aí até hoje, com todas as tentativas que se fizeram. De fato, é um impetrante que normalmente não é sequer o paciente, raramente é, que o faz em nome do paciente, e por isso que a doutrina processual, inclusive, assentou que é um tipo de ação popular. E do outro lado, um órgão que é chamado de coator, para que, de fato, se estruture uma mínima relação processual. Não obstante, ao longo desses anos, nunca se impediu que se conhecesse da suspeição em sede de habeas corpus. E eu estou dando aqui os fundamentos materiais.
Como vocês podem acompanhar, nesse momento o ministro Gilmar Mendes fala durante essa sessão, justificando o voto que ele já havia dado há cerca de 2 semanas a favor da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E para discutir o assunto, nós convidamos também Roberto Liviano, que é procurador de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor, muito boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Kalina. Boa tarde aos internautas e ouvintes que acompanham a Rádio Jovem Pan.
Doutor, o que a gente percebe agora, pela fala do ministro Gilmar Mendes, é que ele está bastante nervoso, né? Bastante alterado em relação ao voto do ministro Cássio Nunes Marques. Isso daí já era esperado mesmo, doutor?
Olha, Kalina, eu acho que a sociedade espera, por parte dos julgadores, tranquilidade. É necessário que quem vai apreciar matérias, julgando-as, precisa ter absoluta tranquilidade, precisa ter serenidade ao apresentar os seus votos. Antes da data de hoje, em sessão anterior, nós tivemos o ministro Fachin, a ministra Carmen Lúcia, votando contra a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, e tivemos os votos do ministro Gilmar Mendes e do ministro Lewandowski votando a favor dessa suspeição. Na data de hoje, o ministro Cássio Nunes Marques se posicionou contra a suspeição e ele enfatizou de maneira muito categórica, no sentido de que conversas hackeadas, obtidas criminosamente, não podem ser usadas como provas contra o ex-juiz Sérgio Moro. É importante destacar que na nova lei de abuso de autoridade, a lei 13.964 de 2019, está bastante claro no teor desta lei que provas obtidas de forma criminosa não podem ensejar a punição a quem quer que seja. Portanto, aquilo que o ministro Cássio Nunes Marques usou como fundamento na sua decisão, na verdade, não é novidade. Estas provas que ensejaram essa discussão, eu digo provas entre aspas, são conteúdos obtidos criminosamente e não nos oferecem segurança jurídica. São trocas de mensagens que não podemos ter em relação a elas segurança em relação ao conteúdo. Que houve diálogos entre o juiz e os procuradores, é sabido que houve, mas nós não sabemos exatamente qual é a natureza desses diálogos. Pode ter havido edições, pode ter havido mudanças neste teor. Portanto, nós estamos diante de um terreno que é verdadeira areia movediça. E para que a partir desta areia movediça, desse pressuposto inseguro, você decrete a suspeição do juiz Sérgio Moro, trata-se de um desfecho inadequado. Essa foi a visão do ministro Cássio Nunes Marques, desta maneira formando maioria contra a suspeição. Tecnicamente, o julgamento ainda não terminou, porque antes do final pode haver mudança de votos daqueles que se manifestaram. Havia uma cogitação de que, eventualmente, a ministra Carmen Lúcia poderia votar, os ministros que já se manifestaram podem hipoteticamente mudar a sua orientação até o final deste julgamento. Percebe-se o ministro Gilmar Mendes bastante alterado, elevando muito a voz, né? Mas o fato é que o placar do julgamento é 3-2 contra a suspeição de Sérgio Moro, portanto validando as provas colhidas e, como já se sabe, houve a decisão do ministro Fachin no sentido de determinar a competência de julgamento dos casos de Lula para o juízo de Brasília. Portanto, a permanecer esta lógica que nós estamos assistindo até agora, nós teríamos a competência do juízo de Brasília para apreciar esta matéria, preservada a imparcialidade do juízo. Portanto, aí teríamos a análise feita em Brasília sobre quais atos processuais poderiam não ser aproveitados daqueles que foram praticados no juízo de Curitiba. Ainda teremos a apreciação sobre essa decisão do ministro Fachin, sobre o deslocamento da competência, porque presidente do Supremo marcará uma data para que o plenário delibere sobre a manutenção ou não desta decisão, porque houve recurso por parte do Procurador-Geral da República. Então, nesse momento, suspeição afastada e pende a decisão referente à competência de julgamento. Se a competência for mantida a decisão de Fachin, vai se verificar que atos podem ser aproveitados e segue o julgamento em Brasília. Se a decisão de Fachin for afastada, o que nós temos? Volta-se à situação anterior, mantém-se as condenações de Lula, Lula volta a ser ficha suja, volta a ser inelegível e preserva-se a validade de todos os atos já praticados, mantendo-se a imparcialidade dos atos de julgamento de Sérgio Moro. Portanto, voltamos ao status quo anterior, caso o Pleno do Supremo afaste a decisão de Fachin em relação à competência.
Doutor, o senhor estava falando sobre as provas, né? As provas que o Gilmar Mendes trouxe são provas de hackers, provas, no entanto, como alegou Cássio Nunes, provas ilícitas. Isso pode legalmente beneficiar o réu, mas seria perigoso usar um ato ilícito como prova? Abriria precedentes?
Veja, essa, como eu estou dizendo, essa situação ela é bastante complicada. E o que está em julgamento? Está em julgamento a suspeição de Sérgio Moro. Não é? Está em julgamento a suspeição de Sérgio Moro. Agora, naturalmente, nós temos o remédio processual, a ação em discussão é um habeas corpus. Portanto, quem está invocando a movimentação da justiça é o acusado Lula. Portanto, na verdade, quem toma a iniciativa é o próprio acusado. Então, ele dirá, bom, eu estou usando estas provas obtidas da maneira como foram obtidas em meu benefício. Então, esse obstáculo, essa dificuldade não se aplica a mim. Então, nós temos esse dilema, né? As provas, elas não têm valor nenhum para prejudicar Moro. Moro não poderia sofrer qualquer tipo de punição, se bem que ele nem juiz mais é, né? No entanto, para beneficiar hipoteticamente um acusado, elas poderiam servir para inocentá-lo na dúvida, né? Então, nós temos esse dilema, não é? Então, a que tipo de consequência esses diálogos podem produzir? Eu, sinceramente, olhando o todo dessa situação, eu teria extrema dificuldade em conferir algum tipo de validade a uma troca de mensagens que não me oferece nenhum tipo de segurança jurídica, um conteúdo que estaria sujeito a edições, que não teve o seu teor confirmado pelos interlocutores do diálogo. Se os interlocutores tivessem confirmado o teor do diálogo, ok. Se tivesse havido uma perícia que me dá segurança sobre a não edição dos diálogos, ok, mas eu não tenho nenhuma certeza a respeito disso. A certeza que eu tenho é que ela foi obtida criminosamente. Ou seja, realmente é um terreno, um território em que a areia é movediça. A areia é movediça e a areia movediça é sinônimo de quê? De insegurança. Se nós temos insegurança, como que eu posso, diante dessa total insegurança, proclamar a suspeição do juiz Sérgio Moro à época dos julgamentos? Se você perguntar para mim, se eu estivesse naquela cadeira, se eu pudesse fazer o julgamento no lugar do julgador, eu consideraria o juiz Sérgio Moro não suspeito naquelas circunstâncias, tendo em vista estes elementos que são apresentados. Porque eles não são idôneos juridicamente para afirmar essa suspeição, do meu ponto de vista. Ele, hipoteticamente, poderia, no terreno das hipóteses, você pode afirmar qualquer coisa, mas esses instrumentos apresentados, a meu ver, eles não têm idoneidade para fundamentar a decisão de reconhecer essa suspeição.
O doutor,
eles são absolutamente inseguros juridicamente.
Agora, doutor, se houver nessa possibilidade aí de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, isso implicaria em que todos os processos julgados por ele poderiam ser questionados. Eu não falo só do Lula, não. Falo de todos os outros.
Muito bom. Muito boa a sua pergunta, Kalina. Quem está questionando a suspeição de Sérgio Moro é um dos réus que foi julgado por ele. Lula está afirmando que na condução dos processos em que ele foi acusado, na postura que teve na condução dos processos por ele julgados, em relação a ele, Lula, por causa do comportamento que manteve, Sérgio Moro teria se tornado parcial. Então, nós estamos examinando essa situação individualizada no caso, nos casos de Lula. Esse eventual reconhecimento da suspeição de Moro em relação a Lula, ele não se comunica automaticamente aos demais acusados. Não há esta consequência automática, não é? Se houver este reconhecimento da suspeição de Sérgio Moro, esta suspeição, ela diz respeito única e exclusivamente ao caso de Lula. Ela não se aplica aos demais, não se aplica aos demais acusados. Eles teriam que imputar, teriam que atribuir a Sérgio Moro individualizadamente e demonstrar individualizadamente em cada situação que houve esta suspeição. Ela não é coletiva, ela não é geral, ela não é ampla e restrita. Essa suspeição, em cada julgamento, teria que ser demonstrada. Ela não se expande para todos os casos, né? Ela está sendo examinada num determinado caso, no caso específico da Operação Lava Jato em relação ao réu ex-presidente Lula. Uhum. Não está em julgamento a postura de Sérgio Moro em relação aos demais réus. Cada caso é um caso e tem que ser examinado individualizadamente.
Muito bem, doutor. Obrigada mais uma vez pela participação no Jovem Pan Agora. Ótima tarde para o senhor.
Ótima tarde para vocês. Quero aproveitar para convidar os ouvintes internautas a seguir no Instagram Não Aceito Corrupção e Roberto Liviano Oficial. Forte abraço.
Forte abraço, doutor. Agora são 4 horas e 27 minutos e a gente continua acompanhando mais um trecho do julgamento ao vivo no Supremo Tribunal Federal. Vamos lá.
Se revelou tudo aquilo que nós hoje sabemos do procurador-geral Janot. É um nome que hoje, se alguém fizer um índice, um indexer, hoje há os índices das pessoas que são citadas no Supremo Tribunal Federal. Eu sugiro que o Jota, o Conju, Migalhas, façam um índice daqueles que não são citados no Supremo Tribunal Federal. De alguma forma, há até uma vergonha, algo recôndito. Ninguém quer ter estado com Janot, tendo em vista os males que ele fez às instituições, ao Ministério Público, ao Supremo e ao Brasil. Mas eu não vou me ocupar, nas minhas falas finais, deste personagem. Falo, por último, da divulgação ilegal de áudios. Por fim, outro fato indicativo da parcialidade do juiz, e eu quero que digam com clareza que isto é, de fato, correto, e que se viu em algum lugar do mundo democrático, dos países da OCDE, que outros, uma prática como essa, ou que nenhum Estado tem um juiz justiceiro. Que é imparcial, que atua em consórcio com o Ministério Público, mas que consegue ser imparcial, que não se contamina com as provas, ministro Cássio. Quero.
Momento, a gente faz um intervalo rapidinho para a nossa nossa rádio, mas a gente continua ao vivo transmitindo essa sessão pelos nossos canais da Jovem Pan News.
Já pensou em ter um carrão pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você ainda pode ganhar 12 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. É a maior ostentação que o rádio já viu. Se inscreva em pancadãodeprêmios.com.br e já concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios para você.
Temos a noção da responsabilidade do caso que nós estamos julgando. Que não se trata de ficar brincando e não conhecer de habeas corpus. É muito fácil não conhecer de habeas corpus. Atrás, muitas vezes, da técnica de não conhecimento de habeas corpus, se esconde um
você
covarde.
Você que nos acompanha aqui em São Paulo pelo AM, estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan agora, acompanhando a sessão do Supremo Tribunal Federal, que julga a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, no caso Lula. Acompanhe.
O fim. Outro fato indicativo da parcialidade do juiz traduz na tão controvertida divulgação de conversas obtidas em interceptações telefônicas do paciente com familiares e terceiros. Esses vazamentos se deram no dia 16 de março de 2016, em um momento de enorme tensão na sociedade brasileira, quando Lula foi nomeado ministro da Casa Civil da presidência. E a partir disso, houve intensa discussão sobre tal ato e ampla efervescência social em crítica ao cenário político. Mesmo sabedor de que a competência sobre tais atos não era mais sua, tendo em vista a menção de autoridade com prerrogativa de foro, no caso a ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-juiz, em decisão bastante singular e desconectado de qualquer precedente conhecido, levantou o sigilo dos autos, com o intuito hoje revelado em contexto, de expor publicamente o ex-presidente Lula, corroborando uma narrativa de incriminação. O caráter questionável da medida é reforçado pelo fato dela ter exposto diálogos que foram captados em intervalos de tempos posteriores ao autorizado judicialmente, uma vez que as operadoras de telefonia demoraram a cumprir a ordem do ex-juiz Moro. E o sistema usado pela PF continuou captando as ligações. Portanto, isso aqui era um vale-tudo processual. Ou seja, ainda que não acobertadas pelo manto da reserva da jurisdição, seja no aspecto da competência do magistrado para autorizar a medida cautelar, seja no aspecto da delimitação temporal da interceptação, diálogos telefônicos do paciente foram divulgados amplamente. Todos os fatos examinados do presente HC, o levantamento dos sigilos dos autos interceptados talvez seja o de mais fácil valoração. Veja, nós não estamos falando, paremos com essas conversas, não queiramos enganar ninguém, Somos todas pessoas muito experientes. Vamos fazer a prova num processo de revisão. Não, as provas estão aqui nos autos. Não vamos usar prova ilícita. Ninguém está usando prova ilícita. Embora não tenha aparecido até agora ninguém para dizer que os diálogos não ocorreram.
Para você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News, estamos de volta e agora eu chamo o nosso comentarista, Joel Pinheiro da Fonseca. Oi, Joel, boa tarde para você. Vem cá, esse voto de Cássio Nunes Marques já era esperado, contrário à suspeição, na sua opinião?
Boa tarde, Kalina, a todos os ouvintes. Que tarde é essa que a gente está vivendo, hein? Mais uma bastante ativa por aqui. Eu diria que não. Que não era esperado. O ministro Cássio Nunes Marques sempre se alinhou mais ao que a gente chama uma ala garantista aí, de entendimento jurídico do país. Eu acho que surpreendeu. Desde que ele começou a proferir o voto dele, ele adotou um tom, estava adotando um tom ali mais agressivo, mas contra as acusações feitas aí ao ex-juiz Sérgio Moro, né? Ficou claro que ele ia votar contra a suspeição do Moro e de fato votou. Então surpreendeu. Mudou o placar esperado, a gente ainda agora fica na pendência do voto da ministra Carmen Lúcia, que já tinha votado contra a suspeição antes, mas disse que iria votar de novo, então talvez ela mude o voto dela, isso a gente vai descobrir ainda, mas voltamos para o empate. Se o ministro Cássio tivesse votado a favor da suspeição, daí a gente já teria definido aqui o resultado com relação a esse caso, que na verdade é um processo estranho, né? Porque já foi tudo isso, todos esses julgamentos do Moro já foram anulados pelo ministro Fachin por um motivo completamente diferente. Sem sombra de dúvida, deu para dar uma surpresa e uma movimentada na tarde de hoje.
Ah, com certeza, Joel. Mas você acha assim, essa decisão de Gilmar Mendes de voltar com esse processo começou lá no final de 2018, foi uma tática dele também voltar com isso logo depois que o ministro Edson Fachin suspendeu as condenações feitas pelo ex-juiz Sérgio Moro ao ex-presidente Lula?
Parece que sim, né, Kalina? Porque ao definir, quando o ministro Fachin definiu que não, olha, houve um erro, houve uma incompetência de foro nesse julgamento aqui. Não era para ter sido julgado em Curitiba, e sim lá em Brasília. Foi, primeiro, uma decisão bastante estranha, né? Essa questão já tinha sido trazida pelo menos 8 vezes no Supremo, sempre tinha entendido que o julgamento podia ser feito em Curitiba mesmo. O Brasil gastou horas de trabalho de juízes, advogados, procuradores, todo um trabalho ali foi tudo perdido por essa mudança, gerou uma insegurança jurídica muito grande, mas o ministro Fachin, tendo definido isso, tudo indicava que não fazia mais sentido julgar a suspeição do Moro. Afinal, nada daquilo que o Moro julgou, deixou de julgar, vai ter qualquer valia a partir de agora. E mesmo assim, o ministro Gilmar Mendes manteve. O ministro Gilmar Mendes, ele se erigiu em um dos principais inimigos da Lava Jato no Supremo. Então, parece até que, talvez por uma birra, por uma... querer trazer esse julgamento de uma suspeição que nem é mais relevante. O Lula não depende mais desse julgamento da suspeição neste momento. Então ele trouxe, como muito mais, me parece, um julgamento da própria Lava Jato do que da questão do Lula em si. Embora a questão do Lula ainda possa ser revertida, né? Imagina que se os ministros do Supremo decidem que não, que Curitiba poderia mesmo julgar os casos do Lula. Daí voltaria para Curitiba e daí sim esse julgamento da suspeição do Moro voltaria a fazer sentido. Mas, por enquanto, parece meio sem propósito.
É, você disse que parece mais um julgamento da Lava Jato, até mais do que essa coisa relacionada ao ex-presidente Lula. E, de fato, o que isso pode implicar em relação à justiça, à instituição aqui no Brasil, fazendo a suspeição de um ex-juiz como o Sérgio Moro? Será que isso implicaria em outros casos também, Joel?
Eu vejo muita gente dizendo que não, mas eu sinceramente duvido. Eu acho que a suspeição do Moro, se aprovada, se definida aí, vai abrir a porteira de muita gente que foi condenado na Lava Jato, porque, então o juiz era suspeito, então era uma ação política, então tudo aquilo está em dúvida, tudo o que passou pelo Sérgio Moro, mesmo casos que mal passaram por ele, como o próprio caso do sítio do ex-presidente Lula, afinal de contas o Moro só estava ali muito no comecinho, não foi nem ele que julgou. Mas tudo o que passou pela mesa do Moro pode ter certeza que ficaria colocado em xeque. Toda a Lava Jato ficaria colocada em xeque. Eu ouso ir até mais longe. Eu não duvido e já estou vendo argumentações jurídicas nesse sentido que tem pessoas que gostariam até de punir o ex-juiz Sérgio Moro pelas suas decisões e pela condução da Lava Jato. Então seria algo que continuaria também. Agora, com esse voto, o ministro Cássio Nunes Marques colocou tudo isso em xeque. Essa investida contra a Lava Jato foi aparentemente barrada aqui. Ficará nas mãos da ministra Carmen Lúcia, que, como a gente já viu em outras situações no passado, às vezes não é a pessoa de uma firmeza muito grande. Vamos ver, dependemos dela.
Pois é, né? Como você mesmo disse, alguns especialistas acreditam que numa situação dessa, o ex-presidente Lula pode sair como mártir e aí... O juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro e todos os procuradores da Lava Jato como os vilões da história, né?
Se a suspeição do Moro for votada e aprovada, sim, sem dúvida. O Sérgio Moro sairia como o grande vilão. E isso, embora não tenha nada a ver com as provas contra o Lula, porque veja, mesmo que o Moro seja determinado suspeito, porque ele fez escutas nos advogados que eram ilícitas, teve uma série de coisas, depois veio até essas conversas reveladas pelos hackers, ok. Mesmo que se considerasse o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro suspeito, isso diria alguma coisa sobre as provas contra o Lula ou de maneira mais geral da Lava Jato? Não, nada. Em nenhum momento, nenhuma das provas arroladas contra o ex-presidente Lula ou nenhuma das provas em todos os casos aí da Lava Jato foram postas em dúvida. Tanto é assim que tribunais federais, que não tinham relação com o Moro, que não estavam em conversinha ali com os procuradores, tribunais federais... ratificaram as condenações. Não foi o Moro que mandou o Lula para a cadeia. O Lula só foi preso depois de condenado em segunda instância, ou seja, tribunais que nada tinham a ver com o Sérgio Moro. Ninguém tem dúvida de que, por exemplo, o Petrolão aconteceu, um imenso esquema de corrupção envolvendo a Petrobras, envolvendo empreiteiras e envolvendo partidos políticos, acima de tudo o PT e partidos aliados ao PT. Isso aconteceu, isso não está em dúvida. Mas, se o Moro for declarado suspeito, vai ser esse o discurso que vai ser usado politicamente. Estavam vendo? O Lula era inocente, o PT era inocente, nada disso foi feito, não existiu Petrolão. Esse vai ser o discurso. A gente sabe que não é verdade, mas se o Moro for declarado suspeito, é isso que vai, que tenderá a acontecer, e é essa narrativa que tenderá a se fortalecer aí no debate público.
Agora, Joel, na sua opinião, a gente vê que tanto o Judiciário quanto o Legislativo, eles estão se ocupando muito com casos antigos, né? Praticamente ressuscitando defuntos aí com questões como essa, sendo que o Brasil está batendo recordes de mortes com a pandemia da Covid-19. Só em um dia o estado de São Paulo teve mais de 1.000 mortes em 24 horas. Ou seja, na sua opinião, será que os esforços deveriam estar sendo colocados em outro âmbito, no âmbito da saúde, e não neste?
É inegável que o Supremo brasileiro, ele tem atribuições e recebe casos numa quantidade assim completamente estapafúrdia. São milhares de casos que vão parar no Supremo, às vezes até questões menores e muitas vezes e cada vez mais questões políticas. Por que que o Lula está em tanta evidência assim? Porque acima de tudo uma importância política que se dá ao destino dele. E de fato, é só ver as pesquisas. Ele está muito bem colocado em qualquer pesquisa eleitoral. Portanto, tem uma relevância política enorme saber o que vai acontecer com Lula. Mas não deveria ser assim. O Supremo deveria estar julgando aquilo que chega até ele. Não é nem ele que toma a iniciativa, que deveria tomar a iniciativa na maioria dos casos. Embora mesmo isso esteja mudando agora, nesses casos em que o próprio Supremo se sentiu ameaçado, ele tomou a iniciativa de ir atrás de certas pessoas. Mas não deveria nem ser ele tomando essa iniciativa. Mas, naturalmente, casos que estão aí na ordem do dia chegam até o Supremo e deveriam estar sendo julgados. Não é isso que a gente tem visto. A gente tem visto o Supremo cada vez mais como um dos principais atores políticos do nosso país, seja no caso do Lula, seja em casos envolvendo o Bolsonaro e a perseguição que o Bolsonaro faz a rivais dele, seja em casos em que o próprio Supremo vai atrás, persegue pessoas ou censura um jornal que publica uma manchete, ou então manda prender alguém que estava fazendo ameaças físicas. Enfim, o Supremo se tornou um protagonista da política no Brasil. E parte disso, eu não acho que é tudo, mas parte disso, eu não tenho dúvida, é por isso que a gente está vendo, inclusive aqui na tela, para quem está assistindo na tela, os votos são todos filmados hoje em dia. Virou comício político, virou reality show os votos do Supremo. Isso faz com que, inevitavelmente, ele se torne um ator político como qualquer representante eleito da sociedade, embora não sejam eleitos.
Agora, Joel, na sua opinião também, caso o Lula continue elegível, será que ele se candidata em 2022, considerando todo o histórico dele? E também ontem saiu uma conversa, uma especulação de que o PT iria se unir com o PSDB para agir aí contra Bolsonaro. Como que você vê agora esse novo cenário político com o Lula de volta?
Olha, eu não tenho dúvida quase nenhuma de que se ele puder ser candidato, e no momento ele pode, o Lula vai se candidatar. Talvez, se muito, se a situação jurídica dele sentirem estar muito incerta, ele possa ser o vice numa chapa, provavelmente com outro petista. Aliança PT-PSDB eleitoral para a presidência, acho que a gente pode perder qualquer ilusão de que uma coisa dessas aconteceria, né? Mesmo porque o Lula é muito forte enquanto tal. Ele é a maior força do PT. Por que que o PT vai abrir mão do Lula para se aliar ao PSDB, algo que vai alienar vários eleitores de esquerda, algo que os eleitores do PSDB, os poucos que sobraram no plano nacional, também não gostariam de ver aliança com o PT? Então, acho que não... podem haver algumas alianças táticas em outras ações. Por exemplo, em algum momento, se fossem votar o impeachment do Bolsonaro, por exemplo, ou numa campanha de conscientização sobre a pandemia, um monte de coisas a gente pode ver, sim, talvez até uma cooperação entre os dois partidos. E até em eleições menores espalhadas pelo Brasil, quem sabe. Mas na presidência da República, não. E achar que o Lula, podendo ser candidato, não vai estar numa chapa, também ilusão. O Lula é o que há de mais forte no PT. É claro que, podendo ser, ele será candidato, sim.
Agora a gente viu que houve uma mudança na postura até do presidente Jair Bolsonaro em relação como encara a pandemia. A gente vê que ele já aparece usando máscara em algumas ocasiões, ele já defende a vacina, agora assumiu o novo ministro da Saúde, o Queiroga, de forma discreta, inclusive hoje, Joel, e a gente percebe que toda essa movimentação vem junto também com o ressurgimento de Lula. Será que uma possível candidatura de Lula pode fazer com que o atual presidente Jair Bolsonaro, disputando uma reeleição, mude o comportamento dele?
Olha, o Bolsonaro se move sempre com base em pressão. Quando é que ele passou a defender vacina e correr atrás de vacina, por exemplo? Quando o governo de São Paulo, aqui do João Dória, correu atrás da vacina, daí o Bolsonaro se mexeu e correu. Daí, quando tinha alguma notícia sobre vacinação aqui em São Paulo, daí o Bolsonaro aparecia, até usava máscara, ele usou máscara algumas vezes aí ao longo de 2021. Essa não foi a primeira vez. Mas, sem dúvida, a chegada do Lula, a volta do Lula com força para o debate público e com perspectivas eleitorais, também é uma pressão que faz o presidente mudar, que fez o presidente aparecer lá, bonitinho, usando máscara de novo, que acelerou essa saída do Pazuello, embora ela já tivessem falando nela há um tempo, já antes do Lula voltar, sem dúvida, é uma pressão que se estabelece. Mas não tenhamos dúvida, o Bolsonaro está disposto a mudar em muito pouquinha coisa, ele logo retrocede também. Vocês acham que o Bolsonaro, preocupado com a pandemia, falando em vacina, talvez até flertando muito de longe com uma ideia de que talvez seja necessário algum isolamento social, isso aí não vai vigorar. Se o Bolsonaro mostrou uma coisa que a gente pode confiar nesses dois anos, é que ele adotou uma posição dele ali porque ele acha que agrada a base dele nas redes sociais, ele não vai soltar dessa posição. O isolamento social virou o ponto de honra dele agora. Então, acho que não precisamos ter muitas esperanças. O presidente Bolsonaro não adotará uma postura responsável na pandemia. Se ele minimamente recomendar a máscara e minimamente parar de falar tanto dessa cura mágica da cloroquina, que não funciona e pode estar até matando gente, eu já vou considerar isso um grande ganho e é o máximo que a gente pode esperar.
Muito bem, Joel. Obrigadão mais uma vez aí por participar aqui do Jovem Pan Agora. Pode ser que eu te chame a qualquer momento de novo, tá bom?
Kalina, é sempre um prazer participar e o Brasil demanda, a gente sempre ligado aqui.
Muito bem, valeu. Agora são 4 horas e 46 minutos e a gente continua acompanhando a sessão nesse momento. Quem continua falando é o ministro Gilmar Mendes, lembrando que há pouco o ministro Cássio Nunes, votou contra a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, o que deixou o ministro Gilmar Mendes, bastante revoltado. Ele, inclusive, disse que esse voto foi uma indecência e ele continua falando. Vamos acompanhar.
Em relação com o objeto da investigação criminal. Contra essa ordenação expressa, que, repito, se tem fundamento de validade constitucional, é descabida a invocação do interesse público da divulgação ou a condição de pessoas públicas dos interlocutores atingidos. Como se essas autoridades ou seus interlocutores estivessem plenamente desprotegidos em sua intimidade e privacidade. Posteriormente, em decisão monocrática, em 13 de 6 de 2016, o relator julgou parcialmente procedente a reclamação para reconhecer a violação da competência do Supremo e cassar as decisões proferidas pelo juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba nos pedidos de quebra de sigilo, as quais determinaram o levantamento do conteúdo das informações lá interceptadas e reconhecer a nulidade do conteúdo de conversas colhidas após a determinação judicial de interrupção das interceptações telefônicas. Como essas decisões podem ser utilizadas para dizer que o presente habeas corpus não seria cabível? O fato de o Supremo ter analisado e declarado a ilegalidade dos atos não esgota a importância da discussão levantada neste habeas corpus. Aqui não se trata de verificar a legalidade do ato em concreto, mas de analisar tal fato junto aos demais apontados, para indicar a propensão e parcialidade do julgador, a partir de sua clarividente inclinação política por interesses pessoais. Nós, todos, Lewandowski, ministra Carmen, ministro Cássio, ministro Fachin, que perambulamos pelo exterior, certamente seremos e somos abordados por pessoas, nossos colegas, em distintos locais do mundo, que nos perguntam. Pergunta óbvia, eu vou falar de algo de um caro amigo, professor Francisco Balaguer Calerron, um suspeito amicíssimo do Brasil.
Ele perguntava, como pode, ministro, depois de tudo isto, intervenção nas eleições, assumir um cargo de ministro de Estado no governo que se beneficiou das suas decisões? Isso é o contexto em que está colocado isso. E digamos que isso não tem relevância. E para isso nós não precisamos de hackers. Estamos falando de fatos. E como eu já disse aqui, eu sou insuspeito de engajamento político e muito menos de simpatia pelo PT. Mas é preciso dar a esse paciente o julgamento justo. É disso que se cuida. É disso que se cuida. Cumpre destacar aqui, como fato denotador do afastamento da posição de independência do juiz, que o vazamento das interceptações, além de reconhecidamente legal, foi manipuladamente seletivo. O principal áudio divulgado pelo magistrado de forma ampla nos veículos de comunicação naquela data consistia em gravação de 1 minuto e 35 segundos de uma conversa entre o paciente e a então ex-presidente Dilma Rousseff, na qual teria sido sugerido que o paciente utilizaria a posse no cargo de ministro de Estado para evadir-se da aplicação da lei penal. Todavia, sabe-se hoje que havia outras ligações interceptadas pela polícia naquele dia, mantidas em sigilo pelos investigadores, que punham em xeque a hipótese adotada na época por Moro. Como destaco em reportagem do jornal Folha de São Paulo, no total de 22 conversas grampeadas após a interrupção da escuta em março de 2016, foram omitidas da divulgação geral diálogos que incluem conversas de Lula com políticos, sindicalistas e o então vice-presidente Michel Temer, em que o paciente teria confessado a diferentes interlocutores naquele dia que relutou em aceitar o convite de Dilma para ser ministro e só o aceitou após sofrer pressões de aliados. Isto tudo foi omitido. Isto tudo foi omitido. Veja, portanto, o tipo de combinação malévola que se fazia. A seleção. Alguém me diga que isto é normal. Alguém me diga que isto ficará sem consequência jurídica. E não preciso de hackers aqui, Cássio. Não é preciso invocar as lições de hackers aqui. Os fatos. Sua Excelência, o fato. De acordo com a reportagem realizada pelo jornal, após examinar todas as interceptações mantidas fora do alcance deste Supremo pelo ex-juiz, foi possível verificar que o ex-presidente só mencionou as investigações em curso uma vez para orientar um dos seus advogados a dizer aos jornalistas que o procurassem que o único efeito da nomeação seria mudar seu caso da jurisdição, graças à garantia de foro especial para ministros do Supremo. É claro que esse caráter seletivo e manipulado dos vazamentos, hoje conhecido, não apaga os registros de um dia em que Moro virou um verdadeiro herói nacional. Diante das manifestações públicas daí ocasionadas, o ex-juiz federal Sérgio Moro tomou para si, como sinal de apoio, os protestos em prol da prisão de Lula e a favor do impeachment de Dilma Rousseff, dizendo-se tocado pelo apoio às investigações da assim denominada Operação Lava Jato. Eu encerro, senhor ministro, reafirmando, portanto, o meu voto e destacando de maneira muito clara que em nenhum momento, e eu disse isso claramente, não vou utilizar as informações de hackers para falar sobre este caso. E eu fiz agora, demonstrei agora. É a prova dos autos. Não me façam nenhuma injustiça. Agora, acho que esses fatos são historicamente relevantes. E nós não podemos negar que eles existiram. Ou, como eu disse, nós estávamos a lidar com notáveis ficcionistas. Os hackers inventaram isso. Mas isso não é necessário. Embora nós tenhamos esse encontro com a história. Isto é inevitável. Eu sou capaz de perguntar. Alguém acredita que esses diálogos foram fraudados? Diante de todas essas práticas aqui reveladas, de todas essas combinações, não é preciso. não precisa dar um passo. Estou absolutamente tranquilo. Ah, não conheceu o habeas corpus. É muito fácil. Mas o tribunal tem conhecido em casos de revisão criminal. E sempre o diz, é cabível. A partir de lições que vão aos clássicos, para pegar um que esteve conosco até pouco tempo, ministro Sepúlveda pertence. Ministro Lewandowski, gostaria de...
Pois não. Presidente, sei que Vossa Excelência talvez vai chamar o intervalo, mas eu gostaria de usar da palavra 5 minutos apenas, talvez um pouquinho mais. Bom, em primeiro lugar, senhor presidente, eu examinei com muito cuidado e verticalidade a possibilidade de conhecimento de arguições de suspeição em habeas corpus. Eu citei pelo menos 10 habeas corpus de relatoria de vários ministros, de Vossa Excelência, do ministro Joaquim Barbosa, do ministro Nelson Jobim, do ministro Celso de Mello. Inclusive, assentei no meu voto, senhor presidente, que o habeas corpus é o remédio por excelência para reconhecer nulidades processuais. E a suspeição é uma nulidade absoluta que não convalesce e, portanto, não está sujeita à preclusão. Eu disse isso no meu voto, senhor presidente. Então, eu enfrentei essa questão apoiado em firme jurisprudência da Casa. Quero também dizer rapidissimamente, senhor presidente, que eu apenas fiz menção aos vazamentos ou às mensagens que foram reveladas pela operação spoofing como um reforço de argumentação, porque, na verdade, eu me louvei estritamente nas provas pré-constituídas que os impetrantes trouxeram aos autos do habeas corpus. E eu listei, senhor presidente, 10 aspectos que me levaram à convicção de que o juiz, ex-juiz Sérgio Moro, agiu com suspeição, evidentemente foi suspeito e, portanto, agiu com parcialidade. Rapidamente, e Vossa Excelência já tocou nesses pontos, mas acho importante retomá-los. Primeiramente, ofensa ao princípio do juiz natural. Consta do meu voto que o próprio ex-juiz Sérgio Moro, em embargo de declaração, reconheceu que era incompetente, que aquilo que estava sendo julgado nos processos relativos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nada tinha a ver com a Petrobras. Essa mesma constatação foi feita agora pelo eminente ministro Edson Fachin, que acabou dando pela incompetência em razão do território, razão, como nós dizemos, por motivo de racionelosse. Portanto, o próprio juiz já o reconheceu lá atrás e faço constar isso no meu voto. Segundo motivo, Vossa Excelência já tocou nesse assunto, a condução coercitiva do ex-presidente Lula. Sem nenhuma justificativa, condução coercitiva que depois foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Porque a tentatória...
São 4h57. Para você que nos acompanha pela Rede Jovem Pan de rádio, fique agora com o 3 em 1. Você pode continuar acompanhando a repercussão do julgamento pelo YouTube ou pela Panflix.
Tá cansado de fazer todo dia a mesma coisa? Cansado de receber notícia ruim? Então tá na hora de assinar o Pancadão de Prêmios da Pan, porque no Pancadão todo dia é dia de notícia boa. Todo dia tem uma pancada de prêmios e uma pancada de notícias exclusivas pra você. Acesse já pancadãodeprêmios.com.br e concorra a mais de 1.200 prêmios. Pancadão da Pan, todo dia uma pancada de notícia boa pra você.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Jovem Pan News.
Jovem Pan. Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no...